Estamos apresentando Salão Verde.
A gente começa este segundo bloco com uma notícia bem curiosa. Pesquisadores que trabalham na maior reserva de ursos panda da China, em Wolong, estão distribuindo frutas para distrair os animais antes da realização de exames de saúde. De acordo com a televisão estatal chinesa, até 2005, os procedimentos só podiam ser feitos depois que os animais eram sedados. Mas para acabar com o uso de anestesias, os veterinários tiveram a ideia de distrair os ursos panda com maçãs. E hoje, 95% dos pandas do parque recebem seus tratamentos com a ajuda de uma ou duas frutas.
É, Ana, os ursos pandas são uma espécie seriamente ameaçada de extinção, por isso tanto cuidado por parte dos pesquisadores. E aqui pelo Brasil, também há vários animais sob ameaça. Espécies como o sagui de Manaus, o guariba, o caiarara, o cuchil preto e o cuchil correm o risco de desaparecer de nossas matas. Por isso, o Comitê Internacional de Conservação e Manejo dos Primatas Amazônicos acaba de estabelecer como prioridade ações voltadas para a conservação dessas espécies. Esse comitê trabalha na identificação e conservação de 11 espécies de primatas relacionadas na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção.
E por falar em ameaças, dois importantes biomas brasileiros correm o risco de terem reduzidas suas áreas protegidas. Você vai conhecer esses projetos agora na matéria da Mônica.
Enquanto o país ainda registra altos índices de desmatamento, o Senado analisa um projeto que reduz a área da Amazônia Legal. Pela proposta de autoria do senador Jonas Pinheiro, do Democratas Mato Grossense, ficam excluídos da região os estados de Mato Grosso, Maranhão e norte de Goiás e Tocantins. O senador não quis gravar entrevista, mas na justificativa do projeto, ele afirma que o texto pretende corrigir a interpretação sobre o que é floresta e o que é cerrado, passando a considerar a Amazônia apenas o território delimitado na região norte. Mas para o diretor de políticas públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão, na prática, o projeto significa uma ameaça à preservação da floresta.
A real intenção é diminuir a proteção ambiental. A consequência imediata desse projeto é que o tamanho das áreas que são protegidas em toda a região da Amazônia Legal e especificamente nos estados do Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, que são os estados-alvo do projeto do senador Jonas Pinheiro, que essa proteção diminui de 80% do tamanho de cada propriedade, onde não se pode fazer uma exploração com base no chamado corte raso, ou seja, onde você tira toda a floresta de dentro da propriedade, e isso diminui de 80% para 35%. Então, a consequência imediata é mais desmatamento e diminuição da proteção ambiental em cada propriedade nesses três estados.
O projeto já teve parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, mas ambientalistas apostam que a repercussão negativa da proposta vai impedir sua aprovação. A opinião é compartilhada pelo presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense.
Esse projeto ele é inoportuno porque enquanto o mundo se preocupa com o aquecimento, e nós sabemos que o Brasil é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa por causa do desmatamento na Amazônia, ele sinaliza justamente o inverso, ele sinaliza que se pode desmatar a Amazônia. Então é inoportuno por isso. E é inadequado porque sem um zoneamento ecológico econômico, mexer na reserva legal é, no mínimo, precipitado. Então, eu me coloco radicalmente contra. Acredito que o Congresso brasileiro não irá aprovar esse projeto.
E não só a Amazônia corre o risco de ter sua área de proteção reduzida. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso analisa um projeto de autoria do governo estadual que passa a considerar como Pantanal apenas a área alagável. Mais uma vez, ambientalistas avaliam que a intenção é atender a interesses econômicos. O coordenador regional do programa Pantanal para Sempre, do WWF Brasil, Eduardo Mongelli, destaca ainda que é impossível fazer essa delimitação.
Essa questão de se colocar em lei, de se colocar no papel delimitação e uso de uma região ambientalmente frágil e você querer quase que cercar ambiente, na prática é impossível. O ambiente é muito dinâmico, né? As cheias podem ser maiores ou menores, essa área alagável aumenta ou diminui no decorrer dos anos. É bastante complicado você dizer, o Pantanal começa aqui, termina ali, daqui para lá pode fazer isso, daqui para cá não pode, isso é muito complicado.
A proposta já foi debatida em 3 audiências públicas e foi criado um grupo de trabalho para aprofundar os debates. O Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento está em mobilização permanente contra a aprovação do projeto.
Produtores rurais nordestinos interessados em criar uma reserva particular do patrimônio natural ganharam um incentivo a mais na última semana. Por ocasião das comemorações do Dia Nacional da Caatinga, em 28 de abril, as ONGs TNC, The Nature Conservancy e a Associação Caatinga lançaram uma aliança.
A chamada Aliança Caatinga irá disponibilizar ajuda técnica e financeira aos proprietários interessados. A coordenadora da TNC, Marli Santos, explica como.
Essa aliança ela tem o objetivo de fazer conservação em terras privadas, ou seja, fomentar e ajudar aqueles interessados em ter reservas particulares. Nós vamos, com essa aliança, mobilizar em torno de 3 milhões de reais para, em 3 anos, para que a gente consiga dobrar o número de hectares conservados na Caatinga como reserva particular. Esse trabalho, ele tem como objetivo diminuir para o proprietário o custo da manutenção e da criação da reserva.
Marli Santos informou que em breve serão lançados editais de convocação de interessados.
E na última semana, também por conta do Dia da Caatinga, foram realizadas várias atividades para lembrar a importância desse bioma, que é único e existe apenas no Brasil. Aqui em Brasília, a Embaixada da Suíça e o Ministério do Meio Ambiente promoveram uma série de debates e exposições com o apoio da TNC, do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga e de organismos das Nações Unidas.
O Ministério do Meio Ambiente também anunciou que deve criar em breve o Corredor Ecológico das Onças da Caatinga. A área de proteção interligaria unidades de conservação do Piauí, Bahia e Pernambuco, formando uma única região protegida.
A onça-pintada é o principal felino ameaçado de extinção na Caatinga. Como esses animais estão no topo da cadeia alimentar, um eventual desaparecimento da espécie causaria um grave desequilíbrio ambiental em todo o bioma Caatinga, que é composto por cerca de 800 mil quilômetros quadrados.
Você sabe o que são rios voadores? O nome curioso se refere às correntes de ar que levam a umidade da região norte para o sul do Brasil e são responsáveis por grande parte das chuvas do sudeste e do sul.
E justamente por essa importância para o clima, Ana, os rios voadores serão monitorados pelos pesquisadores Gerard e Maggi Moss dentro do projeto Brasil das Águas 2007-2008. A intenção é entender as consequências do desmatamento e das queimadas na Amazônia sobre o abastecimento de água do país e sua participação nas mudanças climáticas.
E as mudanças climáticas, Mônica, devem provocar mudanças profundas no dia a dia de Nova York. O prefeito Michael Bloomberg anunciou na semana passada um grande plano para tornar a cidade verde. Entre as 127 propostas, está a cobrança de um pedágio de cerca de R$ 16,00 para os carros que circularem na região de Manhattan.
A cobrança, Ana, pretende diminuir o número de carros na cidade, contribuindo assim para reduzir a emissão de gases poluentes em 30%. Os recursos arrecadados serão destinados à criação de rotas expressas para ônibus e bicicletas e ampliação do serviço de trens. Outra ação de impacto é o plantio de 1 milhão de árvores em Nova York na próxima década.
Dica da semana.
Nesta semana, a gente tem datas importantes para o meio ambiente. A próxima quarta-feira, 3 de maio, é Dia do Solo e também da árvore símbolo do nosso país, o pau-brasil. A espécie era extremamente abundante no período colonial, mas a exploração desenfreada quase levou ao seu desaparecimento.
Hoje, em todo o país, há vários projetos voltados para a conservação da espécie. O Instituto de Botânica de São Paulo, por exemplo, desenvolve pesquisas sobre o pau-brasil há 25 anos e mantém 2 arboretos, um deles localizado na área de visitação pública do Jardim Botânico de São Paulo.
Outra curiosidade, Mônica, é que a cidade pernambucana de São Lourenço da Mata é considerada a capital do pau-brasil. Isso porque o município abriga mais de 100 mil exemplares da espécie na Estação Ecológica de Tapacurá.
Então, a nossa dica da semana é um convite para você conhecer um pouco mais sobre as árvores brasileiras. Ao procurar informações sobre as espécies, você vai acabar descobrindo curiosidades sobre a nossa história e cultura. E, com certeza, vai ficar ainda mais motivado a plantar uma árvore.
E com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Chico Mendes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.